Jornal. Câmara dos Deputados. Congresso deve analisar vetos, inclusive ao projeto de promoção da saúde menstrual.
Pauta da Câmara inclui proposta que disciplina a responsabilização de sócios de empresa.
Plenário torna crime adulterar placas de reboques de automóveis ou semi-reboques de caminhões.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou o projeto que criminaliza a conduta de quem adultera sinal identificador de veículo não classificado como automotor, como reboques ou semi-reboques de caminhões. O texto visa aperfeiçoar o combate ao roubo de cargas, como informa o repórter Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que torna crime adulterar o número de chassi da placa ou qualquer outro identificador de reboques de veículos, o que engloba semi-reboques de caminhões, muito utilizados no transporte de cargas. Hoje, a legislação não prevê a punição para quem adulterar os números identificadores desses veículos, que não são considerados automotores. A ausência da tipificação desse crime no Código Penal já provocou até o cancelamento de uma ação judicial pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso interposto por dois acusados dessa prática. Isso aconteceu em 2018, e foi o que motivou o autor do projeto, o deputado Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro, a incluir a medida na legislação. Para ele, a tipificação do crime pode até mesmo reduzir o roubo de cargas no país.
No dia 1º de outubro de 2019, a gente teve a informação de que adulteração de placa de semi-reboque não constitui crime. Decisão acertada do STJ, justamente porque havia essa lacuna. A adulteração de placa e chassi de veículos motorizados eram crime segundo o nosso Código Penal. Mas quando havia ausência do motor, ou seja, dos semi-reboques, não era composto como crime. E isso afeta muito o combate ao roubo de carga, à criminalidade.
O relator do projeto, o deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, concorda que a tipificação pode ajudar a polícia e a justiça a combaterem a ação de grupos organizados especializados nesse tipo de crime.
A não tipificação da adulteração de veículos não automotores tem feito que a justiça brasileira decida pelo trancamento de ações penais relacionadas à conduta de adulteração de reboques e monoblocos, por exemplo, dificultando sobremaneira a punição de organizações criminosas que comercializam esses objetos provenientes de roubo ou furto.
O projeto torna crime adulterar o número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação ou qualquer outro sinal identificador de veículo automotor, reboque e semi-reboque, sem autorização. A pena é de reclusão de 4 a 8 anos e multa. E a mesma pena vale para o funcionário público que contribuir para o licenciamento do veículo e para quem comprar, receber, transportar ou ocultar o reboque. Depois de aprovado pela Câmara, o projeto que torna crime adulterar a identificação de reboques segue para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Justiça. Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, pede que a comissão especial aprove o relatório de sua autoria, que trata da prisão em segunda instância. O deputado argumenta que a proposta visa combater a morosidade do judiciário e o excesso de burocracia, tornando o sistema mais efetivo e ágil.
Fábio Tradi afirma que a proposta não viola o princípio da presunção de inocência, mas permite que, em virtude do trânsito em julgado, os condenados cumpram as penas determinadas em tempo adequado.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, parabeniza o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pela liminar que suspendeu o despejo na área da comunidade Dubai, na zona sul de João Pessoa.
De acordo com Frei Anastácio Ribeiro, a desocupação promovida pela Prefeitura da capital colocou 400 famílias na rua de forma ilegal, cruel e desumana.
Economia. Henrique Fontana, do PT Gaúcho, critica o corte de mais de 20 milhões de brasileiros que eram beneficiários do auxílio emergencial da lista de contemplados pelo novo programa de transferência de renda.
Na avaliação de Henrique Fontana, o presidente Bolsonaro age com o intuito de aparelhar as estruturas do Estado, beneficiando grandes empresários e prejudicando a população mais carente.
Enio Verri, do PT do Paraná, também afirma que, com a criação do Auxílio Brasil, mais de 20 milhões de brasileiros que recebiam auxílio emergencial vão ficar sem assistência do governo.
Enio Verri acha um erro acabar com Bolsa Família, que por 18 anos promoveu a distribuição de renda no país. Para ele, o governo Bolsonaro demonstra mais uma vez que pratica uma política de concentração de renda, de exclusão social e de empobrecimento da população.
Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco, considera um ato irresponsável acabar com o Bolsa Família no momento de vulnerabilidade da população. Segundo o deputado, o programa era um símbolo da proteção social que tirou milhões de brasileiros da linha da pobreza e afastou o Brasil do mapa da fome.
Danilo Cabral também discorda do valor que será pago no Auxílio Brasil, por entender que não é suficiente para manter uma família com dignidade. Ele assinala que, embora discorde de vários pontos do projeto, só votou a favor por causa da grave situação social do país.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, lamenta o aumento da miséria e da insegurança alimentar no Brasil. Ele destaca dados de entidades internacionais que mostram que, enquanto no ano de 2015, cerca de 76% da população se alimentava pelo menos 3 vezes ao dia, em 2021, este número caiu para 23% dos brasileiros.
Rogério Correia chama a situação de absurda e culpa o governo Bolsonaro pelos retrocessos. Ele afirma que, em visita a escolas de Minas Gerais, tem ouvido de professores que muitos alunos da rede pública estão passando fome.
Ricardo Silva, do PSB de São Paulo, elogia a Comissão de Finanças e Tributação por ter aprovado o projeto que assegura, excepcionalmente nos anos de 2021 e 2022, o pagamento em dobro do abono anual devido aos aposentados e pensionistas do INSS.
Ricardo Silva salienta que a maioria dessas pessoas são idosas e não foram contempladas com políticas públicas durante a pandemia. Ele acrescenta que a comissão já previu como custear os benefícios e, por isso, acredita que não há motivos para travar a tramitação.
Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, também celebra a aprovação na Comissão de Finanças e Tributação do projeto que cria um abono salarial extra para beneficiários do INSS para conter as dificuldades dos segurados durante a pandemia.
Autor do projeto, Pompeu de Matos, argumenta que o chamado 14º salário para aposentados e pensionistas, que deverá ser pago em 2021 e 2022, além de ajudar milhões de famílias, tem importância estratégica na retomada do crescimento econômico.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, comemora a sanção da lei do auxílio gás para famílias de baixa renda, fruto de uma iniciativa da bancada do Partido dos Trabalhadores.
Ayrton Faleiro explica que o benefício deverá ser pago no valor de R$ 52,00 a cada 2 meses, pelos próximos 5 anos. O deputado espera que esse tempo seja o suficiente para que as famílias saiam da situação de vulnerabilidade social.
Desenvolvimento regional.
Charles Fernandes, do PSD, comemora a entrega de equipamentos agrícolas às famílias produtoras de Carinhanha, no oeste da Bahia. Segundo o deputado, por meio de suas emendas e com apoio da Codevasf, a agricultura familiar e as associações rurais de todo o sudoeste baiano têm se fortalecido.
Charles Fernandes ainda celebra a autorização da licitação da BR-030 e pede que as obras da BR-135 sejam retomadas. Ele afirma que as duas rodovias são importantes para a trafegabilidade do interior do estado, mas principalmente para a logística de escoamento da produção agrícola.
Delegado Marcelo Freitas, do PSL, ressalta que a bancada de Minas Gerais destinou R$ 110 milhões, oriundos de emendas, para as forças de segurança do estado.
Delegado Marcelo Freitas também destaca que encaminhou recursos de emendas de sua autoria para os municípios de Rio Pardo de Minas, Taiobeiras, Santa Cruz de Salinas, Santo Antônio do Retiro, Nova Porteirinha, entre outros.
Esporte.
Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, lembra que nas Paralimpíadas de Tóquio, o Brasil trouxe 72 medalhas, mais de 3 vezes o número de medalhas conquistadas nos Jogos Olímpicos. Para o deputado, o bom desempenho é fruto do trabalho de base e das competições que incentivam o desenvolvimento de talentos.
Por isso, Otávio Leite elogia a realização da 14ª edição das Paralimpíadas Escolares, com a participação de mais de 900 alunos de todos os estados em 13 modalidades. O deputado parabeniza os atletas, os treinadores e as famílias pela integração em torno do esporte.
Alê Silva, do PSL de Minas Gerais, volta a defender a construção de espaços adequados para a prática do grau, atividade em que motociclistas andam apenas sobre a roda traseira do veículo. Ela destaca evento da modalidade realizado no Parque de Exposições do município de Lagoa Santa, recentemente.
De acordo com Alê Silva, o sucesso do encontro mostra que é possível praticar o grau com segurança e sem cometer infrações de trânsito. A deputada ressalta que o evento em Lagoa Santa contou com a presença de muitos adeptos.
Homenagem. Luísa Canziani, do PTB do Paraná, celebra a aprovação da proposta de sua autoria, que institui o Dia Nacional da Pessoa com Visão Monocular, a ser celebrado anualmente em 5 de maio. A deputada acha importante esse reconhecimento para que a sociedade respeite as limitações dessas pessoas.
Luísa Canziani ressalta que a instituição do Dia da Pessoa com Visão Monocular vai incentivar a realização de debates e campanhas de alerta para evitar a discriminação e permitir que essas pessoas pratiquem o pleno exercício da cidadania. A proposta segue para o Senado.
Política.
João Daniel, do PT de Sergipe, destaca a pesquisa da consultoria Atlas, que aponta que 60% da população enxerga o governo federal como ruim ou péssimo. Por outro lado, ele destaca que a avaliação positiva de Bolsonaro caiu para 19%, a menor já registrada.
Para João Daniel, os dados mostram que o povo brasileiro já percebeu que o atual governo é o responsável pela crise na economia, pelo aumento do desemprego e pelo descaso com a vida.
Valmir Assunção, do PT, critica a homenagem que a Câmara fez a Jair Bolsonaro. Na avaliação do deputado, o presidente não deveria ter recebido a medalha de mérito legislativo porque não prestou nenhum serviço relevante ao país. Ao contrário, o deputado afirma que Bolsonaro é responsável pelo aumento da fome, da miséria e do desemprego.
Valmir Assunção também elogia o governo da Bahia por apoiar a realização do 4º encontro do Sistema Estadual de Promoção da Igualdade Racial. O deputado afirma que só será possível combater o racismo se o país adotar políticas públicas para garantir a sustentabilidade dos povos e comunidades tradicionais.
Votação.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, antecipou que os deputados devem fazer um esforço concentrado para aprovar matérias pendentes até o dia 17, inclusive a lei orçamentária para 2022, antes do recesso parlamentar.
Além da prorrogação do prazo de adesão ao programa de regularização tributária, outros projetos devem movimentar a pauta dos deputados no mês de dezembro. Saiba mais na reportagem de Cid Queiroz.
Nesta reta final do ano legislativo, parlamentares vão fazer esforço concentrado para limpar a pauta. É o que explica o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira.
Com muitas possibilidades de nós encerrarmos todos os eventos até o dia 17, num esforço concentrado de terça, quarta, quinta e sexta, envolvendo todas as votações de projetos, inclusive a lei orçamentária para o ano de 22.
Nessa entrevista, depois de reunir o Colégio de Líderes, Lira citou o projeto que prorroga o prazo de adesão ao Refis entre as matérias que devem ser votadas.
Temos aí matérias de relevância ainda até o final desse ano, como o próprio Refis e a discussão da PEC dos precatórios.
Havia também expectativa de votar o piso da enfermagem aprovado no Senado, junto com a proposta da Câmara das 30 horas para os enfermeiros, profissionais que estiveram na linha de frente do combate à Covid. Mas, segundo Lira, o tema ficou também para o ano que vem.
Discussão do piso de enfermagem por maioria absoluta dos líderes. Eles decidiram por mandar para a comissão, não vem direto a plenário. Com relação a outras matérias, pautas dos deputados.
Essa pauta dos deputados são prioridades de votação apresentadas pelas bancadas dos partidos. São mais de 40 propostas. Entre as que já tem relator designado, estão o projeto que prorroga o prazo de vigência de incentivos do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores, o que prorroga a vigência da Lei de Cotas, o projeto para elevar a margem consignável para o desconto em folha de pagamento, o que institui o Dia Nacional das Defensoras e Defensores dos Direitos Humanos e o que institui o Código de Defesa do Empreendedor. Projetos que tiveram urgência aprovada nos últimos dias também podem entrar na pauta, como a proposta que disciplina a responsabilização de sócios de empresa. O deputado Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, defendeu o projeto.
É importante essa questão da desconsideração da personalidade jurídica. Não pode ser afetado o patrimônio dos sócios que não estão envolvidos em qualquer ilícito. Tem que justificar muito bem e caracterizar a responsabilidade. O patrimônio também não pode ser afetado, o patrimônio conquistado antes daquele ilícito. Portanto, não pode ser banalizado esse instituto.
E está prevista também para esta terça-feira sessão do Congresso para votação de vetos presidenciais. A líder do PSOL, deputada Talíria Petroni, do Rio de Janeiro, cobrou a votação desses vetos.
Ao menos 26 vetos pendentes de deliberação que já extrapolaram seu prazo constitucional de 30 dias. Há vetos importantíssimos, como, por exemplo, o veto lamentável do presidente da República, que quer negar dignidade menstrual para as meninas e mulheres vulneráveis do Brasil.
Outras propostas estarão na pauta do plenário desta semana. E você pode acompanhar todos os debates e votações pela Rádio e TV Câmara, pelo portal da Câmara na internet e pelo nosso canal no YouTube. A gente está também nas redes sociais e no aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
No plenário da Câmara, deputados se manifestaram contra outros vetos presidenciais. Fábio Henrique, do PDT de Sergipe, apoia a derrubada do veto que retira dotações específicas na lei orçamentária para o reajuste salarial dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias em 2022.
Fábio Henrique ainda pede a aprovação de duas propostas que, segundo ele, reconhecem direitos e corrigem injustiças em relação aos agentes. Uma trata da aposentadoria especial e a outra dispõe sobre a responsabilidade financeira da União na política remuneratória desses profissionais.
Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, também defende que o Congresso derrube o veto presidencial que retira da Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem a previsão de reajuste do piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias.
Na opinião de Pedro Kizai, não é possível pensar em melhorar a saúde sem valorizar os profissionais que, neste período de pandemia, demonstraram o quanto são imprescindíveis para a proteção da vida.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, manifesta apoio à luta dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias, que reivindicam um piso salarial de pelo menos 2 salários mínimos.
De acordo com Joseildo Ramos, o trabalho dos agentes deve ser valorizado, pois são responsáveis por ações de promoção e vigilância em saúde. Para o deputado, os profissionais atuam como um braço importante do SUS, segundo ele, o maior sistema público de saúde do mundo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União apresenta na próxima quarta-feira, dia 8 de dezembro, às 10 horas, os resultados do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, o PNPC. O evento será transmitido pelo canal do TCU no YouTube. O PNPC possibilitou que mais de 60% das organizações públicas de todo o país conhecessem seus riscos e vulnerabilidades à ocorrência de fraude e corrupção. No evento, também será lançado o módulo do roteiro de atuação do E-Prevenção, uma plataforma de autosserviço para auxiliar as organizações públicas a diagnosticarem sua suscetibilidade à corrupção e a melhorarem seus sistemas institucionais de prevenção. Conheça a iniciativa e faça sua inscrição em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.